no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Meio-dia, 32 minutos, céu claro, temperatura de 26 graus do campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, 21 de dezembro de 2015. Missão Mariana. Comitês de bacias hidrográficas percorrem áreas devastadas pelo rompimento da barragem da Samarco, na região central do estado, para avaliar impactos ambientais um mês e meio após a tragédia. Mobilização antimanicomial. Militantes organizam protesto em Belo Horizonte e outras cidades contra a indicação para o Ministério da Saúde de diretor que já comandou o maior manicômio privado da América Latina. E retrospectiva 2015, táxi ou Uber? A passagem vai subir ou não? Quem vai responder pela queda do viaduto? Comece a relembrar conosco os fatos que marcaram um ano, iniciando pelos assuntos que movimentaram a capital em 2015. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Diretor-presidente da Samarco, Ricardo Vescovi, presta depoimento daqui a pouco na Assembleia sobre o rompimento da barragem da mineradora em Mariana. Deputados querem ouvir o que os diretores da Samarco e suas controladoras Vale e BHP têm a dizer sobre a tragédia, como estão minimizando os impactos do rompimento e como as famílias afetadas estão sendo atendidas. Duas pessoas ainda estão desaparecidas nessa tragédia, que deixou até agora 17 mortos, além de danos ambientais, sociais e culturais incalculáveis, não só na região de Mariana, como ao longo de todo o Rio Doce. Nesse fim de semana, representantes de comitês de bacias do Rio Doce vistoriaram áreas devastadas pelo mar de lama e navegaram por trechos do curso d'água. Será que a vida sobrevive na região um mês e meio após a tragédia? Paula Dornelas tem as informações ao vivo. Paula, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. O objetivo da missão foi analisar os danos causados pelo rompimento da barragem da Samarco na região central do estado. Representantes de comitês de bacias hidrográficas do Rio Doce se reuniram com moradores e prefeitos para ouvir os relatos e as principais demandas um mês e meio após a tragédia. A missão passou pelas cidades de Mariana, com destaque para o distrito de Bento Rodrigues, Barra Longa e Rio Doce, além da usina hidrelétrica Risoleta Neves, primeira usina a receber os rejeitos de lama após o desastre. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, Carlos Eduardo Silva, revela que a intenção da missão foi reunir representantes das comissões da Bacia do Rio Doce para avaliar de perto os impactos da tragédia.
Para que todos os presidentes da Bacia do Doce, né, seis comitês de Minas, os quatro do lado do Espírito Santo, e o presidente do Doce viessem vivenciar, né, presente aqui no alto, né, onde foi realmente o acontecido. A catástrofe maior foi aqui na Bacia do Piranga. E a partir da hidrelétrica Candonga descendo o Rio Doce, só desceu a lama. A intenção era que todos conhecessem e vivenciassem tudo que aconteceu. Tanto que a visita foi em Bento Rodrigues, em algumas propriedades da zona rural foi atingida no município de Mariana e de Barra Longa, no município de Barra Longa, e descemos abaixo, né, de Barra Longa até Rio Doce, no encontro dos rios, onde passa a ser o Doce.
A bacia hidrográfica do Rio Doce tem área aproximada de 86 mil quilômetros quadrados, dos quais 86% estão em Minas Gerais e 14% no Espírito Santo. Segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 228 municípios integram a região, sendo 202 mineiros e 26 capixabas. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, Carlos Eduardo Silva, aponta alguns dos impactos que o rompimento da barragem causou à bacia do Rio Doce e seus afluentes, e que foram observados durante a expedição do fim de semana.
Começando por Bento Rodrigues, que o distrito de Mariana, que foi totalmente destruído, né? E descendo, nós podemos observar que toda a margem direita e esquerda do Rio Gualache do Norte, do Carmo, Gualache do Sul, a partir de Barra Longa até a usina hidrelétrica de Candonga, a usina Risoleta Neves, toda a mata ciliar, 50, às vezes alguns lugares até 100 metros, tanto a direita como a esquerda, foi destruída. Mais de 100 nascentes foram também destruídas. Foi uma devastação total nesses 120 quilômetros, que é de Bento Rodrigues até Rio Doce.
Além de avaliar os danos causados pelo desastre, a expedição se reuniu com gestores dos municípios atingidos pela tragédia, com o objetivo de elaborar estratégias conjuntas para a recuperação da bacia do Rio Doce. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piranga, Carlos Eduardo Silva, aponta que já existe um plano integrado de recursos hídricos, elaborado pelas comissões, que pode ser utilizado como base para ações no local.
A gente espera apoio do governo, dos órgãos gestores, tanto do Espírito Santo, quanto de Minas Gerais, como do governo federal, para que a gente junto, eles têm que entender que os comitês, principalmente o Comitê do Doce e o Piranga, a gente tem que ser o protagonista disso. E nós já temos um plano integrado de recursos hídricos da bacia, nós já temos todas as ações que foram estudadas quanto à proteção de nascente, mata ciliar, produtor de água, saneamento rural, vários produtos que a gente já tem todo o estudo elaborado, falta conscientização desses órgãos para que a gente possa colocar esses planos em atividade.
Com base no que foi observado na região, a Missão Mariana elaborou um relatório que vai ser entregue à ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, amanhã em Brasília. Gustavo?
Obrigado, Paula Dornelas. Ainda falando sobre o assunto de Mariana, na sexta-feira, a Justiça Federal de Minas determinou o bloqueio de bens da Samarco da Vale da BHP. A decisão liminar atende a ação civil pública movida conjuntamente pela União, Estado de Minas Gerais e Estado do Espírito Santo, além de órgãos ambientais federais e estaduais, depois do rompimento da barragem. A decisão visa garantir o pagamento dos R$2 bilhões anuais previstos para os reparos socioambientais de toda a área atingida para os próximos 10 anos. No documento, o juiz responsabiliza diretamente as três empresas pela tragédia. Meio-dia 38. Teve início pela manhã a captação da água do rio Paraopeba para o sistema Rio Manso. Com investimentos de R$ 128 milhões, a obra deverá garantir fornecimento de água para a Grande BH pelos próximos 20 anos, atendendo a 5 milhões de habitantes, de acordo com a Copasa. A captação também tem o objetivo de afastar o temor de racionamento e elevar os índices do sistema Paraopeba. Hoje, o nível do Paraopeba está em 22,5%. Houve uma ligeira elevação por causa das chuvas das últimas semanas.
Mobilidade.
Cartão BH Bus Usuário começa a ser vendido dentro dos ônibus da capital a partir de hoje. O valor é de R$ 2,00. O cartão será vendido sem créditos, podendo ser recarregado em qualquer um dos pontos de venda espalhados pelas estações BH Bus, estações do MOV e também do metrô. A novidade vai garantir maior comodidade e conforto aos passageiros, segundo a BH Trans. Além disso, o cartão dá acesso a benefícios como a meia tarifa, que permite ao usuário ter um desconto ao pegar um segundo ônibus no período de 1h30.
Retrospectiva 2015.
A partir de hoje, até quinta e na semana que vem, relembramos os fatos mais marcantes de 2015 em áreas como educação, saúde, política e economia. É a nossa retrospectiva 2015, que começa hoje relembrando os embates que tomaram conta de Belo Horizonte ao longo do ano. Quer ver? Duelo táxi versus Uber, que vem mobilizando usuários e passageiros. Reajuste da passagem de ônibus, que acabou sendo questionada na justiça. Onda de assalto na estação do MOV, que obrigou aí a BH Trans a colocar a segurança particular nas estações. Também avanços nas investigações sobre a queda do viaduto da Avenida Pedro I. São alguns dos fatos que marcaram 2015 em Belo Horizonte e que você relembra agora com Maria Dulce Miranda.
Em 2015, os vereadores de BH surpreenderam no início do ano ao aprovar o fim da verba indenizatória no mês de março. Agora, gastos com combustível, material de escritório, telefonia e informática são feitos por licitação na Câmara. Os parlamentares também aprovaram o fim do recesso do mês de julho dos parlamentares, que a partir do próximo ano vão manter as atividades de fevereiro a dezembro de modo ininterrupto, com recesso apenas no mês de janeiro. Aprovaram ainda a resolução que permite desconto no salário do vereador que não confirmar presença durante as votações. Fim de alguns benefícios na Câmara, retomada de outro na Assembleia. uma votação relâmpago no início da nova legislatura, foi autorizado o pagamento de auxílio moradia a todos os parlamentares, derrubando uma medida tomada no final de 2013, que extinguia a concessão do benefício a deputados estaduais que possuem imóveis na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas a grande polêmica do ano nas casas legislativas foi mesmo táxi versus Uber. De um lado, taxistas alegam que o aplicativo é uma concorrência desleal. O presidente do Sindicato dos Taxistas, Ricardo Faeda, defende a regulamentação dos aplicativos, mas privilegiando o serviço dos taxistas.
Nós temos uma média de 90 mil corridas dia para o sistema táxi, que é hoje uma média de 7 mil táxis, onde se proporciona 13 corridas ao dia para manter uma receita digna para o motorista e os veículos que estão no mercado. Onde que ele vai buscar esses usuários? Vão buscar os usuários do coletivo urbano que merecem um melhor transporte. Porém, ele vai misturar dentro do todo modal e vai sucatear, porque o sistema de transporte público, seja por táxi, suplementar, escolar ou ônibus, ele tem que ter um equilíbrio entre a demanda e a receita.
De outro lado, motoristas e passageiros do Uber defendendo o livre comércio. A posição é que os serviços podem conviver. É o que afirma o diretor de comunicação do Uber, Fábio Sada.
A gente está em contato com o poder público aqui de Belo Horizonte para explicar os serviços da plataforma e também para mostrar outras regulações que já foram feitas em outros lugares do mundo. Por exemplo, na cidade do México, que foi a primeira cidade da América Latina a regulamentar a Uber, todos os motoristas são não registrados na prefeitura, eles têm que ter um carro com preço mínimo e também a cada viagem, um meio de cada viagem, vai abrir um fundo de mobilidade urbana da própria prefeitura. Então, assim, o que a gente faz é mostrar os benefícios da plataforma e mostrar outros tipos de regulações que vão funcionar em outros lugares para a gente construir uma específica que sirva às pessoas de BH.
O ano vai chegando ao fim com um novo capítulo para a polêmica. Vereadores aprovaram em primeiro turno projeto enviado pelo prefeito Márcio Lacerda, que propõe que os motoristas do Uber sejam credenciados pelo serviço de táxi, o que na prática deve inviabilizar o aplicativo. Por falar em transporte, BH viveu uma novela com o preço da tarifa de ônibus. A tarifa subiu de R$ 3,10 para R$ 3,40 no dia 8 de agosto, mas uma decisão judicial obrigou a prefeitura a baixar para R$ 3,10. Após recurso do executivo, a determinação caiu. Tarifa de volta R$ 3,40. Valor que permanece até aqui. Um protesto em agosto contra o aumento da passagem terminou com violência policial e 60 presos. A integrante do movimento Tarifa Zero BH, Ani Oviedo, relatou a situação à época.
Não, foi truculento, eu nunca respirei, porque explodiram bombas muito perto da gente. Uhum. E estamos jogando bombas na frente das pessoas correndo, então gera o pânico, né? É, se isso é constitucional, a nossa Constituição tem vários problemas, mas eu duvido. Violência é completamente desnecessária, tipo, criminaliza o movimento como se a gente não tivesse no direito de reclamar de que a tarifa é cara demais e o processo é completamente não transparente, entende?
Em julho, as estações do MOV em Belo Horizonte ganharam seguranças desarmados. Ao todo, são 48 postos de vigilância de 24 horas com 192 vigilantes. Mais de R$ 20 milhões foram gastos para contratação. Ainda em 2015, um passo importante foi dado para a resolução do caso Viaduto Batalha dos Guararapes, que desabou em julho de 2014. O Ministério Público apresentou denúncia contra 11 das 19 pessoas indiciadas no inquérito desenvolvido pela Polícia Civil, sendo 5 profissionais da Covan, 3 da Consol e 3 da Sudecap, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital. Entre eles, um ex-secretário de Obras e Infraestrutura e o ex-diretor da Sudecap. De acordo com a Polícia Civil, todos os indiciados devem responder a 2 homicídios com dolo eventual, 23 tentativas de homicídio e também ao crime de desabamento agravado por omissão. Isso porque, durante a investigação, foram encontrados e-mails no início de 2013 da então diretora de projetos da Sudecap, que já denunciava suspeitas de erros graves nas obras. Ainda de acordo com o inquérito da Polícia Civil, a causa do desabamento foi erro de cálculo. Resultado apontou que a qualidade do material utilizado era boa, mas a quantidade não era suficiente, como deixou claro o diretor do Instituto de Criminalística, Marco Paiva.
A causa do desabamento foi um erro de cálculo do bloco de fundação do Pilar P3. Ele tem a finalidade de transmitir os esforços do pilar para as estacas. Quando você vai fazer o dimensionamento de um bloco, você leva em conta as cargas que atuam nesse bloco e outros elementos, como as dimensões do bloco, enfim. Então, essa quantidade inferior de aço fez com que o bloco não suportasse os esforços atuantes sobre ele e viesse a romper. Pode dizer que foi um erro que seria facilmente perceptível por uma análise técnica de memória de cálculo.
Outro processo que marcou 2015 foi o julgamento realizado em BH de acusados da chacina de Unaí. 11 anos após o crime em que 3 fiscais do Ministério do Trabalho e um motorista foram assassinados. Em outubro, o fazendeiro Norberto Mânica foi condenado a 100 anos de prisão e o empresário José Alberto de Castro recebeu pena de 96 anos e 5 meses de reclusão. Poucos dias depois, início de novembro, foi a vez do ex-prefeito da cidade de Unaí, Antério Mânica, receber a pena de 100 anos de prisão. Descontado o período em que o ex-prefeito ficou preso anteriormente, o tempo de reclusão foi para 99 anos, 11 meses e 4 dias. Por ser réu primário, o juiz Murilo Fernandes de Almeida concedeu ao ex-prefeito o direito de recorrer em liberdade. O último réu da chacina de Unaí, o empresário Hugo Alves Pimenta, fez acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. E por conta disso, a pena de 96 anos foi reduzida para 47 anos, 3 meses e 27 dias de prisão. Repórter Maria Dulce Miranda.
E amanhã tem mais retrospectiva 2015 aqui no Jornal UFMG. Agora 12h47, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. Na volta, professor Marcos Taborda avalia texto aprovado do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Essa semana? Ih, não dá. Hoje vou levar o carro para revisão. Amanhã tem que pagar as contas no banco, reunião com o chefe na quarta e ainda levar o
Os homens estão mais vulneráveis às doenças e vivem cerca de 7 anos menos que as mulheres. A maioria dessas mortes poderia ser evitada caso houvesse a detecção imediata do problema. Prevenção. Coloque essa ideia na sua rotina.
Homem também cuida. Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG. Economia.
Analistas ouvidos pelo Boletim Focus do Banco Central elevam projeção para a inflação deste ano de 10,61% para 10,70%. Para 2016, a estimativa subiu pela terceira vez consecutiva de 6,8% para 6,87%. O mercado também aumenta a previsão de queda do PIB, passando de 3,62% para 3,70% este ano. E para o ano que vem, o produto interno bruto deve cair de 2,67% para 2,80%, são as estimativas aí divulgadas hoje pelo Boletim Focus.
Política.
Meio-dia e 49. Os novos ministros do governo Dilma tomam posse hoje em Brasília. São eles Nelson Barbosa, como ministro da Fazenda, que assume o lugar deixado por Joaquim Levy, e Valdir Simão, como ministro do Planejamento, que assume o lugar de Barbosa. A cerimônia oficial de posse é só de tarde, mas o novo ministro da Fazenda cumpre intensa agenda desde cedo. Pela manhã, ele se reuniu com Alexandre Tombini, presidente do Banco Central, mas saiu sem falar com a imprensa. E para o meio-dia, estava agendada uma conferência por telefone com investidores nacionais e internacionais para tranquilizá-los sobre a sua gestão e o compromisso do governo com o ajuste fiscal. Às vésperas do início do recesso parlamentar, o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, convoca a reunião com os líderes partidários para discutir os próximos passos sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O encontro está marcado para o fim dessa tarde. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal decidiu alterar o rito de tramitação do processo que pede o impeachment de Dilma na Câmara.
Internacional.
O Comitê de Ética da FIFA decide banir o ex-presidente da entidade, Josef Blatter, e o ex-mandatário da UEFA, Michel Platini, de todas as atividades relacionadas ao futebol por 8 anos. Os dois dirigentes foram punidos por conta de um pagamento autorizado por Blatter para Platini no valor de 8 milhões de reais por um trabalho realizado no início dos anos 2000. Em entrevista coletiva hoje na Suíça, Josef Blatter pediu desculpas e diz que vai recorrer na FIFA. Reunião 49 da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados será realizada hoje em Assunção, Paraguai. Será a primeira reunião do bloco com a presença do presidente eleito na Argentina, Maurício Macri, que defende pontos contrários à sua antecessora, Cristina Kirchner. O grupo reúne ainda, além da Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Em debate, a negociação do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia e uma aproximação com a Aliança do Pacífico, que é formada por Chile, Colômbia, México e Peru. E o Partido Popular ganhou as eleições espanholas desse domingo, com 123 deputados, totalizando 28,7% dos votos, seguido do Partido Socialista Operário Espanhol, que teve 90 deputados eleitos. O Podemos conseguiu 69 lugares e o Ciudadanos 40. Logo após o anúncio, o secretário-geral do Podemos, partido de esquerda, que ficou em terceiro lugar, Pablo Iglesias, reafirmou que os resultados das eleições gerais na Espanha indicam o fim do bipartidismo.
Educação.
Meio-dia e 52. Plano Municipal de Educação está nas mãos do prefeito Márcio Lacerda para sanção ou veto. Texto retira referências sobre igualdade de gênero e deixa de fora emendas relacionadas à valorização dos profissionais da educação. Só que isso não foi exclusividade de Belo Horizonte, foi uma tendência também seguida em outras cidades e estados. Confira na coluna de hoje com o professor Marcos Taborda, que faz uma análise do texto aprovado do Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte.
Com muito atraso, o Plano Municipal de Educação de Belo Horizonte foi aprovado na última semana. No entanto, pontos importantes ficaram de fora, como as emendas relacionadas à valorização de profissionais da educação. Já emendas apresentadas por vereadores da bancada cristã, que buscam proibir a abordagem de questões relacionadas à igualdade de gênero na escola, foram aprovadas pela Câmara Municipal. A emenda 153, por exemplo, desobriga o município de combater a evasão escolar por discriminação por orientação sexual. Pessoal, como é que o senhor avalia o texto aprovado do plano que vai guiar as diretrizes da educação belo-horizontina para os próximos anos?
É preocupante esse resultado da aprovação de vários pontos de vista. Eu queria só lembrar que Belo Horizonte já teve uma educação pública de referência, por décadas atrás. Outras unidades da federação, outros estados miravam Belo Horizonte como uma cidade, como uma capital, onde as práticas da escola pública eram práticas consideradas exemplares, eram práticas consideradas a serem seguidas, tanto do ponto de vista curricular, do ponto de vista das práticas propriamente escolares, da valorização do magistério e, principalmente, no que se refere a políticas públicas. Então, nesse caso, é lamentável a gente observar um retrocesso dessa envergadura, você deu destaque a três aspectos, na medida em que há um grande refluxo conservador nessa forma de tratar a educação. Então, primeiramente, um plano aprovado com muito atraso, numa cidade com a importância de Belo Horizonte, isso algo a ser lamentado, profundamente lamentado. E segundo, especificamente em relação à questão da valorização dos professores, algo que tem sido atacado correntemente, recentemente nós falamos aqui mesmo, nesse mesmo tempo, nesse mesmo espaço, sobre as experiências de Goiás, ou seja, os professores têm cada vez mais sido objetos de pouca atenção do ponto de vista da sua valorização na carreira, no magistério, etc. E o terceiro aspecto que você deu destaque, justamente a questão que diz respeito à inclusão, à diferença, à discriminação de gênero. Então é lamentável esse refluxo conservador, porque nós perdemos conquistas históricas com isso. E quando nós perdemos conquistas históricas no plano da educação pública, toda a sociedade perde.
Bom, professor, só para a gente então atualizar alguns pontos. O Plano Municipal de Educação que a gente citou, ele vai agora à sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. O senhor comentou também do plano de BH que está com atraso, tem outros planos pelo Brasil também com atraso. O de Minas Gerais, por exemplo, ainda está sendo debatido. Agora, a questão da retirada do termo de gênero não foi uma exclusividade do plano aqui de Belo Horizonte, né? Outras cidades e também estados estão seguindo nessa onda. Como que isso se articula, no fim das contas, com o próprio plano nacional?
Então, aí que está o grande problema, né? O plano nacional já foi objeto de muita demora, mas nós temos hoje uma configuração política muito complicada, porque existe numa pauta conservadora já muito, muito assentada na cultura política brasileira, existe uma particularidade que é a forte presença de movimentos religiosos, né? Esses movimentos religiosos, eles têm feito um desserviço ao espaço público, à dimensão pública, na medida em que eles embaralham o espaço privado com o espaço público e na defesa de princípios que são princípios muito particularistas, né? E aí nós temos visto crescer, de fato, você está correto, nós temos visto em diferentes lugares, diferentes municípios, estados, a retirada de aspectos como essa, esse referente ao gênero, por exemplo, a contra a discriminação sexual. Nós temos visto a retirada desses pontos dos projetos, né, dos planos. Por quê? Porque há uma grande militância religiosa. Ela é sobretudo evangélica, mas ela não é apenas evangélica, porque mesmo a Igreja Católica já andou se manifestando em relação a isso. Então nós temos uma grande perda, porque soma-se já uma tendência conservadora da própria política brasileira, claro, expressão do conservadorismo da sociedade brasileira, historicamente, mas que se alia nesse momento com preceitos religiosos bastante particularistas. Ou seja, ao invés da escola pública fomentar a universalização, a diferença, manifesta, por exemplo, nas questões afeitas ao gênero e todas as outras minorias, nós estamos falando de gênero, mas todas as dimensões das diferentes minorias, não, nós vemos uma visão de mundo particularista, exclusivista e bastante preconceituosa, preponderando sobre os interesses do conjunto da sociedade, para que prevaleçam os interesses e a visão de mundo de um grupo muito específico, e isso não deveria ser uma pauta no que diz respeito à educação pública. Infelizmente, é isso que a gente tem visto. Por isso, esse refluxo conservador tem marcado tão fortemente a política pública no que diz respeito principalmente à educação, já há alguns anos.
Muito bem, professor Marcos Taborda, agradeço mais uma vez sua participação aqui no Jornal UFMG. Como a gente só vai se encontrar na próxima coluna na semana que vem, já aproveito e desejo para o senhor um Feliz Natal.
Eu desejo para você, para todos os ouvintes, um Feliz Natal, que nós possamos aproveitar esse momento de congraçamento para pensar também um congraçamento maior em torno dos projetos da sociedade brasileira. Tudo de bom para você e todos os ouvintes.
Meio-dia 59, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo. No próximo bloco, o UFMG abre inscrições para vagas de graduação na transferência e obtenção de novo título.
Jornal UFMG. UFMG Educativa. Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação Léo Oliveira. Sábado às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do Conhecimento. Jornal UFMG. Por dentro da UFMG.
O UFMG abre inscrições para vagas em cursos de graduação nas modalidades transferência e obtenção de novo título. A seleção será feita por meio da nota obtida pelo candidato no Enem 2015. São 562 vagas em 37 cursos oferecidos em Belo Horizonte e Montes Claros. A transferência é destinada a alunos de outras instituições que desejam concluir sua graduação na UFMG. Já a obtenção de novo título é para quem concluiu o curso superior e deseja fazer outra graduação na Federal. Inscrições até 20 de janeiro. Confira os editais, quadro de vagas por curso e mais informações pelo site www.ufmg.br/copev.
Cidadania.
Militantes da reforma psiquiátrica continuam ocupando o Ministério da Saúde em Brasília. Eles exigem a saída do coordenador-geral de saúde mental, Valêncio Vurcho Duarte Filho. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, afirma que vai manter a indicação de Valêncio para o cargo de coordenador-geral de saúde mental, álcool e drogas da pasta. Para os defensores da reforma psiquiátrica, a nomeação representa um grave retrocesso. Amanhã, o movimento mineiro contra a nomeação de Valêncio vai realizar às 14h da tarde, na Praça da Assembleia, uma manifestação. Vamos saber mais informações com Soraya Fidelis. Soraya, muito boa tarde para você. O que está por trás dessa queda de braço?
Boa tarde, Gustavo. Olha, por detrás da polêmica em torno da nomeação de Valêncio Vurcho Duarte Filho para a Coordenação Geral de Saúde Mental do Ministério da Saúde, além do posicionamento dele contra a luta antimanicomial, Gustavo, pesa no currículo deste médico psiquiatra o fato dele ter dirigido o maior hospital psiquiátrico privado da América Latina, que foi fechado apenas em 2012 e que adotou, na década de 90, práticas explícitas de violação de direitos humanos. Em 2000, quando o psiquiatra Valêncio ainda dirigia a Casa de Saúde Dr. Eiras de Paracambi, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o relatório da primeira caravana de direitos humanos promovida pela Câmara dos Deputados, Gustavo, constatou graves violações, como a prática sistemática de eletroconvulsoterapia, pacientes sem roupa que ficavam gemados nas camas de concreto, onde tinha uma canaleta para escorrer o xixi e esses pacientes passavam fome. Além disso, um número significativo de pessoas ficavam internadas por um longo período. O Ministério da Saúde rebate essas acusações que são feitas por movimentos sociais ligados à luta antimanicomial e por esse próprio relatório, né, dessa comissão, dessa caravana de direitos humanos da Câmara de Deputados, sai em defesa de Valêncio, afirmando que o médico trabalhou em prol da humanização do atendimento na unidade enquanto foi diretor. Fato é, Gustavo, que desde a nomeação chovem críticas e notas de diversas entidades ligadas à saúde mental. A rede de saúde mental da UFMG, que é formada por grupos de extensão, ensino e pesquisa de diversas áreas do conhecimento, por representantes de serviços e programas de atenção à saúde de estudantes e servidores da universidade, por representantes da Associação de Usuários e Serviços em Saúde Mental e por representante do Conselho Regional de Psicologia em Minas Gerais, também manifestou em nota a posição contrária à nomeação do Dr. Valêncio para a condução dessas diretrizes da Política Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. O documento da UFMG afirma que a nomeação representa uma série de ameaças às conquistas democráticas das últimas décadas no campo da saúde mental coletiva e aos avanços no âmbito dos direitos humanos alcançados pela reforma psiquiátrica no Brasil. Eu conversei agora pela manhã com a professora do Departamento de Terapia Ocupacional, Regina Celi Ribeiro, que é membro do Programa de Extensão de Saúde Mental da UFMG, e ela aponta os riscos da nomeação do Dr. Valêncio em relação aos princípios fundamentais do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, da Lei da Reforma Psiquiátrica e dos Direitos Humanos. Vamos escutá-la.
Existe o risco, sim, né, do retorno à lógica manicomial. Mais do que o retorno ao manicômio físico, enquanto internação, né, hospital psiquiátrico, também é a lógica manicomial, que vai além disso, né, que está presente na medicalização excessiva, na impossibilidade de relações democráticas, de participação, né, que está presente também, inclusive, no risco de desconsiderar valores e princípios essenciais do SUS, como, por exemplo, controle social.
Gustavo Duarte Filho substitui o psiquiatra Roberto Ticanori, que é alinhado com as políticas de reforma psiquiátrica, psiquiátrica e tem tido seu trabalho reconhecido pelas entidades e profissionais que pedem a permanência dele no cargo. Segundo a nota emitida pelo Ministério da Saúde, o objetivo da substituição é reforçar a perspectiva da reforma psiquiátrica. Mas a diretora do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, Lourdes Machado, afirma que a nomeação do Dr. Valêncio ameaça o longo histórico de lutas e conquistas asseguradas pela Lei 10.216 de 2001 e portarias que determinam a progressiva desospitalização das pessoas em sofrimento psíquico, substituindo os manicômios por uma rede de serviços comunitários de saúde mental.
Hoje a gente tem a RAP, a Rede de Atenção Psicossocial, que ela inclui vários pontos de atenção, né, no SUS, desde os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, até leitos no Hospital Geral. Então a gente tem as retaguardas noturnas, os leitos hospitalares dentro do Hospital Geral, para que quando a pessoa necessita, né, ficar afastada desse convívio familiar, ela fica durante o dia no CAPs e à noite ela fica nesses leitos de retaguarda no Hospital Geral. A gente tem as unidades de acolhimento e os CAPs AD para tratar a questão dos usuários de álcool, né, em uso abusivo de álcool e outras drogas. Nós temos os centros de convivência, residências terapêuticas. Esse cuidado de liberdade, esses avanços, nós não podemos deixar retroceder.
Gustavo, em meio a essa polêmica, o movimento mineiro contra a nomeação do Dr. Valêncio Duarte Filho, criado na última sexta-feira em Belo Horizonte, promove amanhã, como você já disse, às 14h, uma manifestação na Praça da Assembleia, aqui na capital mineira. E na próxima quarta-feira, Gustavo, militantes da reforma psiquiátrica em Minas Gerais vão para Brasília engrossarem a ocupação do Ministério da Saúde, que ocorre desde o último dia 15 de dezembro. É com você, Gustavo.
Obrigado, Soraya Fidelli. Só reforçando que a nota da Rede Saúde Mental UFMG está publicada no www.ufmg.br/proex. Agora 1h07, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição estão disponíveis em www.ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Soraya Fidelis, Paula Dornelas e Maria Dulce Miranda, edição e apresentação Gustavo Cunha, coordenação de jornalismo Paulo Alquimim, coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação executiva da UFMG Educativa, Kleber Pacífico. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.